olhando o presente, importa assinalar que o turismo religioso tem conhecido um crescimento sustentado, sistemático, há já bem mais de uma década. É um ativo económico muito importante em muitos países e o nosso não constitui exceção a isso. Em Portugal, tem um peso que oscila entre os 10% e os 14%, no dizer dos estudos recentes. É um feito a não esquecer e que a pastoral, a Igreja, deve levar em linha de conta. Para além dos movimentos católicos, são sobejamente conhecidas as incursões de muçulmanos a Meca ou as multidões que acorrem aos locais sagrados do budismo. Tenham em mente que só as idas a Meca cada ano representam 10 milhões de viajantes. A importância do turismo religioso também se reflete, por exemplo, na maior atenção dada por parte da Organização Mundial de Turismo, OMT, às questões ligadas a esta temática. Têm sido organizadas cada vez com mais frequência conferências internacionais subordinadas ao tema do turismo religioso. Significativo o facto da World Religious Travel Association, WRTA, ter acolhido a primeira conferência internacional relacionada com a indústria de turismo religioso. Segundo esta organização, as viagens direcionadas para os locais sagrados das diversas crenças tendem a aumentar de forma dramática, agora e no futuro próximo. É a WRTA quem o afirma. A mesma entidade sublinha o facto de haver já muitas companhias aéreas a apostar em viagens religiosas, com a consequência direta do aumento de número de agências de viagens a atuar neste segmento específico de mercado. Refira-se que a OMT estima que entre 300 a 330 milhões de peregrinos visitam atualmente os locais religiosos mais importantes do mundo. Sublinha-se igualmente a ideia que o turismo religioso acolhe todas as idades e interesses. Não é um nicho de mercado dedicado apenas aos peregrinos mais jovens ou aos mais velhos, é para toda a gente. A supracitada WRTA aponta diversos segmentos de mercado, peregrinações, viagens de missionários, cruzeiros, viagens de lazer, deslocações por causa de conferências, migrações para a concretização de voluntariado, intercâmbios de estudantes. Foi durante os anos 90 e no final do século XX que o turismo religioso ganhou maior dimensão. Apontando como exemplo as convenções e as conferências religiosas, a Religious Conference Management Association garante que houve um aumento de 4,4 milhões para 14,7 milhões de pessoas neste segmento de mercado num espaço de 12 anos. Tentemos agora avaliar em números o impacto do turismo religioso em algumas localidades concretas, focalizando-nos, por exemplo, no norte, no nosso país. O norte de Portugal, pela quantidade de monumentos, pela fé das suas gentes, é sem dúvida um potencial enorme pelo que ao turismo religioso diz respeito. Nem é possível descrever-se tanta procissão, tanta festa sagrada, tanto foguete, tanta coreografia, tanta azáfama nas visitas pascais, tanta tradição, tanta romaria, tantas peregrinações e tantos monumentos com os respectivos recheios. E tanta gente a procurar isto e aquilo e a participar nisto e naquilo. Em Braga, a realidade conheço melhor. Sobressaem o Bom Jesus, como sabem, é candidato a património mundial, oxalá se consiga agora em julho, o Sameiro e a Sé. Fala-se em 1.250.000 visitantes no Bom Jesus, 850 mil no Sameiro por ano e 1.500.000 mil na Sé. Acrescente-se que as celebrações da Semana Santa têm esgotado nos últimos anos a lotação dos hotéis. Curiosamente, o maior movimento de dinheiro com cartões multibanco em Braga, e esse é um dado que se consegue confirmar e está confirmado, acontece na Semana Maior, na chamada Semana Maior. E há quem diga que a palma, pelo que ao número de peregrinos diz respeito, está nas mãos do que eu chamo o padroeiro das constipações, O São Bento da porta aberta. Está sempre com a porta aberta e nunca se constipa. Não sei se com algum exagero, nem sempre o rigor é critério no lançamento de alguns dados, às vezes quer-se puxar pela grandeza e torce-se um bocadinho a máquina, há quem aponte um número anual de visitantes na ordem dos 2,5 milhões lá no São Bento da Porta Aberta. Não sei se por causa exatamente da cura para a doença das constipações. Entretanto, o local mais emblemático pelo que ao turismo religioso diz respeito está aqui, claro, no centro do país, onde nós estamos. É, sem dúvida alguma, Fátima. É um local incontornável de fé e de destino para milhões de crentes. Refira-se a título de curiosidade que o Santuário de Fátima recebe anualmente gentes de mais de 140 nacionalidades, sendo destacar além dos portugueses, espanhóis, italianos, irlandeses, americanos e polacos, mas está aqui gente que fala melhor disto que eu, se estiver errado, atirem-me com a cadeira à cabeça. A Igreja da Santíssima Trindade, são os dados que espalharam, os últimos que eu colhi, inaugurada em outubro de 2007 e a comemoração dos 90 anos das aparições, trouxeram ao Santuário de Fátima, pelos números que constam, 5,5 milhões de peregrinos. Mas em 2017, centenário das aparições de Nossa Senhora aos Pastorinhos e visita do Papa Francisco, terão estado em Fátima cerca de 9 milhões e meio de peregrinos. É muita fruta. Como é do conhecimento de todos, foi editada há poucos anos pelo Círculo Leitores da obra Portugal Património. Na listagem dos bens classificados como Património Mundial, lá vamos encontrando o que é? Igrejas, monumentos religiosos, Mosteiro dos Jerónimos, Torre de Belém, Mosteiro da Batalha, Convento de Cristo em Tomar, Mosteiro da Alcobaça, Centro Histórico de Guimarães, presidido pela Senhora da Oliveira. Mas para além disso, quem não conhece a Senhora dos Remédios em Lamego, ou o Mosteiro de Tibães, ou a Torre dos Clérigos, ou a Igreja de São Francisco no Porto, que a gente até fica a piscar dos olhos com tanto ouro que lá tem dentro naquela talha, ou as sés das várias dioceses, existe para elas agora um bonito projeto chamado a Rota das Catedrais, ou Santa Luzia em Viana do Castelo, ou o Mosteiro da Arouca, ou o Convento de Mafra, muito por onde escolher. Dúvidas houvera sobre quanto temos para oferecer, e uma breve consulta à obra As Mais Belas Igrejas de Portugal, edição da Verbo, logo nos põe diante um conjunto de aproximadamente 200 igrejas com um valor arquitetónico, histórico, artístico, bem concorridas por visitantes, peregrinos, turistas, turistas, peregrinos. Aliás, os bens culturais de caráter religioso constituem o setor mais extenso do universo patrimonial português, ao que dizem cerca de 75% de todo o património conhecido. Concluindo, o turismo religioso está aí e recomenda-se. A Igreja tem aí um manancial enorme, não apenas em termos patrimoniais, quanto também em espaço, tempo, possibilidade de evangelização. Um apartado tem a ver com a visão do conjunto, não com Fátima em específico, galgando os montes. Mas ainda nos falta uma referência geográfica preciosa, é que muitos dos santuários que a devoção peregrina construiu encontram-se no cimo dos montes. Razões para tal escolha, penso que todos as conhecemos ou intuímos. Claro que herdamos a convicção antiga de que Deus está no céu, este situado sempre bem lá no alto, nos antípodas das profundezas do abismo. Claro que partilhamos com todas as religiões e civilizações a intuitiva ideia de que Deus ou os deuses têm ou têm a sua morada no cimo dos montes. Claro que instintivamente imaginamos quanto mais subimos, mais próximos estamos de Deus. A isso se juntam outros acólitos. Os cimos dos montes traçam panorâmicas de assinalável amplitude, criando sensações de infinito e rasgando horizontes vastíssimos. Os cimos dos montes permitem muitas vezes um clima de paz, de serenidade, somente entrecortados pelo uivar do vento. Os cimos dos montes são normalmente locais de assinalável beleza e por esta também se chega ao Criador. Por último, os cimos dos montes não se alcançam senão após longa e penosa caminhada, após o esforço da subida, após a purgação da preguiça, após o sacrifício e a persistência, e tudo isto são virtudes que Deus certamente aprecia. E tudo isso se enche a alma quando acaba de escalar a montanha e se deixa inebriar de ar puro, de serenidade, de beleza, de quietude e de paz. Não admira que muitos dos nossos santuários estejam aí, sobranceiros sobre a cidade dos homens, como que a pedir as bênçãos de Deus, o olhar de Deus, a força de Deus, ou então o olhar e bênção de Nossa Senhora ou dos santos sobre a fragilidade dos que vagueiam pelo baixio da realidade terrena. Altaneiros, os nossos santuários vão pontilhando o horizonte e têm o especial condão de nos fazerem olhar para o alto, para o eterno, para o divino, para o omnipotente. Não resisto à tentação de evocar aqui um desses santuários, atualmente muito em foco, como disse há bocadinho, em fase de candidatura a património mundial. Firma o Santuário de Bom Jesus do Monte em Braga. Como sabem, foi comandado construir por Dom Rodrigo de Moura Teles, um dos grandes arcebispos de Braga, a inícios do século XVIII. O caminho rumo ao santuário faz-se a partir de um pórtico que nunca conheceu porta. É curioso. Na cidade de Braga entra-se por uma porta que não tem porta. O arco da porta nova. Muita gente conhece. Essa é a cidade terrena. Mas para entrar na cidade celeste, curiosamente, também está lá uma porta que não tem porta. Porque não pode haver qualquer entrave se não o há para entrar na cidade terrestre. Muito menos podemos colocar entraves a quem quer entrar na cidade celeste. A primeira capela representa a Eucaristia, em Quinta-feira Santa, alimento sempre necessário a quem quer ter a força na caminhada ascensional para Deus. A partir daí começa um longo percurso, começa uma fase que na mística se chama a fase purgativa. Então a primeira parte de Bom Jesus é em zigue-zague, uma subida difícil, muita escadaria, que a penitência pelos nossos pecados, se não for pelos vossos, contentem-se com os meus, a obrigar muitos sacrifícios. Chegámos depois a um patamar e mudámos de endereço. A cidade espraiada sob a nossa esquerda, a terrestre lá para baixo, a celeste lá para cima. O santuário começa a despontar na cidade, no ponto oposto à cidade terrena, no cimo do monte. Agora vínhamos na direção poente, passámos a estar virados para a nascente. E esta segunda etapa, que na mística se chama a iluminativa, é pontilhada pelos fontanários dos sentidos, cada fonte representando um, em explícito apelo à purificação dos sentidos. Os vários fontanários, vistos de longe e em perspectiva, dão ao observador, ao turista ou visitante, a impressão de vários nós do fusto de um cálice. A primeira capela era a última ceia, ou a primeira, se quiser, depois o fusto do cálice. Até que chegámos ao terreiro de Moisés, e de novo aparece uma alusão eucarística à fonte do Pelicano. E este terreiro, na tal observação de quem mira de longe, afigura-se como a copa do cálice. E aqui atingimos a via unitiva. O santuário vem depois, qual a consumação da via unitiva, do mergulho em Deus, da plena comunhão com Deus, que dá a vida pelos homens, com esse Cristo que se deixa cravar numa cruz e oferece a vida pela salvação de todos. Tudo culminará no terreiro dos evangelistas, sendo que a última capela desse terreiro põe-nos Jesus sentado à mesa com os discípulos de Emaús, numa nova e clara alusão à Eucaristia e à comunhão com Cristo ressuscitado, somos chamados a estabelecer. E não é por acaso que o terreiro último é esse dos evangelistas, como para dizer que temos de ser agora portadores da boa nova, do Evangelho, anunciar a ressurreição a todos. Por isso é que o último terreiro nos fala dos quatro grandes pilares do Evangelho. Quanta teologia, quanta doutrina, quanta parênese, quanta Bíblia, quanto catecismo nos nossos santuários, de leitura fácil para letrados e não letrados, de mensagem artística para crentes ou para simples admiradores da beleza que o engenho humano é capaz de produzir. Como o santuário do Bom Jesus em Braga, quantos outros não mereceriam referência aqui? A pastoral dos santuários. Que bom seria que os nossos santuários fossem réplicas do Sinai, ou seja, locais de palpitação forte e tangível da presença de Deus, desse Deus que se aproxima, que fala, que manifesta a sua vontade, que interpela, que sugere mudanças de vida, que questiona comportamentos. Poderá ser preciso tirar as sandálias, porque o lugar é sagrado. Este recato poderá evitar ruídos sonoros e visuais, algazarras, bancas, banquinhas e banquetas, negociatas, pósters e mais pósters, banners e mais banners, placares e mais placares, mundanidades e mais mundanidades até nas vestimentas. Tratando-se de locais de chegada para peregrinos, turistas, curiosos, visitantes, o acolhimento terá que ser ponto de honra. E esse acolhimento é um cocktail onde se misturam bonomia, capacidade de escuta, gentileza, educação, simpatia, compreensão e generosidade. Quem não tem bom feitio não deve estar à frente de um santuário ou ao seu serviço. Que se vá curar primeiro. Aconselha-se a quem acorda virado do avesso que fuja sempre de qualquer contacto com o público, seja em que serviço de atendimento for. Os cansados da caminhada procuram sempre uma almofada, nunca um monte de silvas. O ideal é que os turistas se sintam tentados a tornarem-se peregrinos, inesperadamente envoltos no sereno manto da beleza do local, da paz, dos braços acolhedores dos anfitriões. Sentir um santuário como um espaço de libertação, melhor de retempero de forças, de enchimento da alma, de recobro de ânimo, de convivialidade serena, de lenitivo para tantas agitações e mágoas, eis um cenário ideal. Se o acolhimento é importante, importantes são também as celebrações que decorrem no santuário. Nessas celebrações intervêm muitos, leitores, acólitos, músicos, ministros da comunhão e, claro, o celebrante, o presidente da Assembleia. É verdade que todos vão ou devem ir à Igreja por Deus, mas quando as mediações não funcionam ou funcionam mal, dificilmente a maquinaria anda lesta e presenteira. E o Kairos, o tempo propício da salvação, depressa resvala para um prolongamento indevido da quaresma, pejada de muito jejum, abstinência e enorme mortificação. A escolha dos capelães, reitores, animadores dos santuários é sempre importante, por todas as razões, algumas, aliás, comuns à escolha de qualquer responsável de uma comunidade. Mas a imaginar-se um fluxo enorme e sistemático de fiéis, as responsabilidades de quem nomeia e de quem é nomeado são acrescidas. Concebidos como locais privilegiados de encontro com Deus, um encontro que passa tantas vezes pelo sacramento da reconciliação, terão os responsáveis pelos santuários a disponibilidade e a apetência necessária para esse ministério, para esse serviço, com paciência, desejavelmente com preparação específica, com tempo e com boa vontade. Ligados a uma devoção concreta, mariana, cristológica, hagiográfica, saberão os santuários e seus responsáveis adaptar-se à espiritualidade própria do local, razão da busca dos peregrinos. A devoção popular, purgada de superstições, exageros, desvios doutrinais, sensitivos ou comerciais, a devoção popular merece respeito. Também por aí o Espírito Santo fala à e na Igreja. Essa Igreja que é povo de Deus, espaço de comunhão, multiplicidade, manifestações e de carismas. Importará resistir-se à tentação de acabar com algumas devoções por nelas se insidiarem elementos espúrios, Importará ir educando o povo de Deus no sentido de se purgarem excentricidades ou paganismos que ensombram a riqueza das devoções populares. Se pela beleza podemos chegar a Deus, para além da beleza das celebrações, para além da beleza do equilíbrio e do bom gosto nos espaços exteriores, haverá que cuidar bem do interior dos edifícios. Haverá que ter cuidado com a limpeza, com os asseios, com os elementos decorativos, com as alfaias litúrgicas, com o mobiliário, com a imaginária, com o som, com as luminosidades, com os restauros até. Não por acaso se vai generalizando a ideia de que a arte é um dos poucos púlpitos que a Igreja ainda conserva no colóquio com o mundo atual. Não por acaso Paulo VI, João Paulo II, a Comissão Pontifícia para os Bens Culturais da Igreja insistem que a arte é anúncio, é pastoral, é evangelizadora, é Bíblia trabalhada pelo engenho humano. Alguns constrangimentos ainda. Muito do nosso património religioso está mal cuidado, mal preservado. As razões para o fenómeno podem ser várias, desde a falta de sensibilidade, ao desleixo, à falta de verbas, à burocracia, que em muitos casos não faz nem deixa fazer. Nos casos, o desleixo e ruína percebem-se logo na contemplação exterior do edifício ou dos seus componentes mais vistosos. Noutros, em pormenores, que sendo aparentemente pouca monta, acabam por ter reflexos perniciosos no todo. Refiro-me, por exemplo, a vidros partidos que não se substituem atempadamente, a caleiros por desentupir, a sujidades que não se removem, a flores que apodrecem sobre os altares ou tribunas, a igrejas que se limpam à vassourada, o pó também tem direito a viajar, a jorros de água para lavar o chão, a purpurinas para abrilhantar talhas, a velas e luzes com inadequada colocação ou intensidade. Abrir os gavetões de algumas sacristias, ou pior ainda, os armários de uma qualquer arrecadação, é candidatar-se a uma terrível doença psíquica. Ficamos bipolares. Tanto temos vontade de rir, como logo a seguir temos vontade de chorar. Da mesma doença, ficamos a padecer quando olhamos para tantos e tantos restauros, quer nos edifícios, quer nas partes que os integram, ou nos adornos que os embelezam. Enfim, este assunto daria ave-marias para muito ter-se. Deixo aos ouvintes a tarefa de desfiarem essas intermináveis contas. Se os edifícios e seus recheios são importantes, a envolvência deles também merecerá cuidados. É sempre bom que não se afoguem belezas em sacos de plástico, ossos de frango, garrafas de Coca-Cola, vestígios abundantes de presença canina. E mesmo admitindo que é o mais nobre da condição humana que nos impela à circulação para alguns locais e ao turismo religioso, importará não esquecer que a condição humana requer alguma logística que vai desde as acessibilidades ao estacionamento, desde a restauração até às próprias casas de banho. Nem sempre nos empenhamos na atrativa divulgação do nosso património. Em tantos casos, faltam brochuras desdobráveis, divulgação, presença na net, contacto com os agentes turísticos, empatia entre o património e as populações locais, envolvimento de toda a comunidade na difusão da riqueza que se tem. É que na divulgação do património, tudo e todos somos importantes, do homem do hotel ao posto de turismo, do cidadão comum ao sacristão, da zeladora ao dono do café, do taxista ao funcionário da central de caminhonagem. Perspectivas, um olhar para a frente, rápido, para que melhor proveito se possa tirar, e valerá a pena pensar, limito-me a anunciar duas ou três coisas muito rapidamente, termos o cuidado de ir inventariando o património que existe, vigilância apertada sobre as intervenções nesse património, recuperar o que precisa de recuperação e valorização, implementação de investimentos de requalificação territorial. Não é o caso de Fátima, felizmente está muito bem servida, mas tantos e tantos santuários têm péssimos parques de estacionamento, acessibilidades horríveis, alojamentos, enfim, de muita interrogação, espaços de lazer todos mal cuidados, porcos, sujos, maltratados. Isso não atrai ninguém, não catequiza ninguém. Promulgação e divulgação do património, prestação de serviços aos turistas peregrinos, implementando serviços de apoio para melhor e maior facilidade de informação e de contacto com o património. Criação de sinergias entre as diversas entidades para a operacionalização do património, tendo em vista a animação do mesmo. Estruturação, desenvolvimento e promoção do turismo religioso. Entretanto, importará ainda considerar-se a especificidade do património religioso. De facto, nele existem dois cultos diferentes, um culto estético e um culto divino. A especificidade deste produto requer uma sensibilidade especial por parte dos operadores turísticos e de todos nós, já que a natureza do seu desenvolvimento compromete questões éticas e espirituais. Na minha perspectiva, a atitude correta deverá assentar numa mentalidade ecuménica em que a dimensão religiosa e a dimensão artística, a dimensão cultural e a dimensão cultural não se excluem mutuamente, antes se respeitam e complementam, de tal maneira que culto religioso e culto artístico utilizam, com o maior equilíbrio possível, o mesmo espaço, o monumento religioso. Em suma, os nossos santuários são para ser respeitados. Valem imenso, exigem-nos imenso, têm um enorme potencial evangelizador e mobilizador. A muitos falam de Deus, a todos cativam, pela localização, pelo ambiente, pela arte, pela harmonia, pela beleza. Cuidemos bem deles, tratemos bem os peregrinos, tratemos bem os turistas, saibamos acolher e saibamos anunciar a alguns o Deus desconhecido, como se estivéssemos no Areópago de Atenas, a outros o Deus procurado e amado, o Emmanuel, o Deus connosco. Nos tempos que correm, é pecado comunicar sem puxar pela batina do Papa Francisco. Temos sempre que o citar. Evitando então uma omissão altamente pecaminosa, resolvi pesquisar na net sobre quanto o atual Pedro diz da hospitalidade, elemento fundamental no ADN de um qualquer santuário cristão. Foi então que encontrei o Papa no Campo Grande de New Guazu, Assunção, no Paraguai. Decorria o ano da graça 2015. Ao milhão de fiéis que o ouvia, o Papa pediu que passassem da lógica do dominar, esmagar, manipular, sugar, para a lógica do acolher, receber e cuidar. Afirmou depois que a Igreja é a casa da hospitalidade e que muito pode ser feito quando se aprende a linguagem da hospitalidade e do acolhimento. E acrescentou o Papa, quantas feridas, quanto desespero se pode curar numa casa onde alguém se sente bem-vindo. Para isso é necessário que a porta esteja aberta, também a porta do coração. Eu vou ler isto outra vez, posso? Quantas feridas, quanto desespero se pode curar numa casa onde alguém se sente bem-vindo. Para isso é necessário que a porta esteja aberta, também a porta do coração. Um ano depois, agora falando aos membros das associações de ex-alunos e alunas dos jesuítas, o Papa assegurava que a verdadeira hospitalidade é a maior segurança contra os odiosos atos terroristas. E da janela do Vaticano, no mesmo ano de 2016, a 17 de julho, o Papa pedia a redescoberta do valor da hospitalidade, questionando a falta de tempo para ouvir os outros, mesmo nas famílias. É importante ouvir, é importante estar do lado de quem veio, é importante fazer companhia, é importante ouvir os outros, já agora nos santuários. Também é importante ouvir o próprio Deus. Concluiu o Papa, e nós com ele, se formos rezar, por exemplo, diante do crucifixo, e falamos, e depois vamos embora, não ouvimos Jesus, não deixamos falar ao nosso coração. Ouvir, esta é uma palavra-chave, não se esqueça. Vamos tentar?